2015, vacina vai proteger meninas de 9 a 13 anos contra o vírus HPV que pode causar câncer de colo de útero.
Primeira concessão do programa de logística na BR-050 vai gerar 3 bilhões de reais em investimento.
O programa vai incentivar a formação de cientistas e professores.
Quarta-feira, 18 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil na IBC Serviços, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.abcserviços.com.br/a Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciada hoje a ampliação da faixa etária do público feminino que vai receber a vacina contra o HPV, o vírus que pode causar o câncer de colo de útero.
O anúncio, Kátia, foi feito na comemoração dos 40 anos do Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde, o SUS.
O funcionário público Fábio Dourado, morador de Brasília, e a mulher tiraram o dia para levar o filho Michel, de apenas 3 dias de vida, para as primeiras vacinas. O pai confessa que ficou com peninha da criança, mas sabe da importância das vacinas para a saúde de Michel.
Para a criança é muito bom porque ela, é a forma dela estar sempre saudável e não contrair nenhuma doença grave.
O Programa Nacional de Imunizações completa 40 anos. Criado em 1973, o programa representa uma importante política pública destinada à proteção da população brasileira contra doenças evitáveis. Para marcar a data, um carimbo e um selo foram lançados pelos Correios. Nesses 40 anos, as ações de vacinação contribuíram de forma significativa para erradicar das áreas urbanas do país doenças como a febre amarela e a varíola. Outro resultado importante é que há 22 anos, nenhum caso de paralisia infantil é registrado no país. E há 10 anos, nenhum de sarampo. Além disso, de acordo com dados do Unicef, o Programa Brasileiro de Imunizações contribuiu para reduzir em 77% a mortalidade infantil no país. Segundo explica a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues.
Taxa de mortalidade na infância caiu cerca de 77% nos últimos 20 anos. As ações de imunizações foram responsáveis substancialmente por essa transformação.
Agora, a próxima meta é prevenir o câncer de colo do útero. Por isso, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra HPV ao Sistema Único de Saúde. De acordo com o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, meninas de 9 a 13 anos vão receber as 3 doses necessárias da vacina contra os 4 tipos de vírus que são responsáveis por 70% dos casos de câncer.
Nós vamos vacinar em 2014 todas as meninas com 11, 12, 13 anos. Em 2015 nós vamos vacinar com 9, 10 e 11 e a partir daí as meninas com 9 anos. Todas as meninas receberão a informação para levar a sua família, as famílias vão autorizar e a partir daí elas tomam a primeira dose, 6 meses depois a segunda dose e a terceira dose 5 anos depois.
Para aquisição de 12 milhões de doses de vacina contra HPV, serão investidos mais de 360 milhões de reais. Hoje, o Ministério da Saúde disponibiliza 26 vacinas por meio do Programa Nacional de Imunizações. Dessas, 96% já são fabricadas ou estão em fase de desenvolvimento no Brasil. De Brasília, Cleide Lopes.
Entre agosto de 2011 e julho do ano passado, a BR-050, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais, registrou 1.504 acidentes. Cerca de 500 pessoas ficaram feridas e 53 morreram na rodovia.
Os dados são de um estudo da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres.
E a BR-050 vai receber 3 bilhões de reais em investimentos para recuperação de pavimento, duplicação, monitoramento por câmeras, sistemas de controle de velocidade e socorro. Carros mecânicos e médicos.
O leilão da concessão vai permitir essas melhorias. O leilão que vai permitir essas melhorias foi hoje e é o primeiro do programa de investimentos em logística que busca melhorar o sistema de transporte brasileiro para alavancar o crescimento econômico do país.
8 concorrentes disputaram o leilão. O vencedor foi o consórcio Planalto, formado por 9 empresas. O grupo apresentou a menor tarifa a ser cobrada dos usuários da rodovia, pouco mais de 4 centavos por quilômetro rodado, valor 42% menor do que o máximo previsto pelo governo, que era de quase 8 centavos. A concessionária deve recuperar a pista existente nos 5 primeiros anos e duplicar a rodovia nos primeiros 4 anos. Os pedágios só podem ser cobrados depois que 10% dos 218,5 km que ainda faltam ser duplicados estiverem concluídos, como explica o ministro dos Transportes, César Borges.
Benefício da duplicação, que vai fazer com que o tráfego possa fluir de forma mais segura, mais rápida, possa se efetivar num prazo menor. Não há ideia de flexibilizar, não. Claro que se houver um fator superveniente que não se conheça, tem que se analisar. Mas, a princípio, é para que a melhoria para o usuário, para a população usuária que demanda a estrada, se dê no tempo mais rápido.
O trecho leiloado tem 436,6 quilômetros. Começa em Cristalina, interior de Goiás, e vai até a divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo. Vão ser instaladas 6 praças de pedágio ao longo do trecho. Os postos vão ficar nas cidades goianas de Ipameri e Campo Alegre de Goiás. Em Minas, o município de Araguari vai ter 2 praças de pedágio, além de Uberaba e Delta. Ranieri é caminhoneiro há 5 anos e dirige quase 800 quilômetros por dia. Ele passa pela 050 ao menos 3 vezes por semana e enfrenta problemas. A expectativa é que a concessão melhore a condição da estrada.
Isso é interessante, porque a maior dificuldade nossa hoje é o trânsito. Trânsito muito pesado, bastante movimento. Então, duplicando, a gente vai ter mais acessibilidade, vai ser mais rápida a viagem e menos movimento, menos risco de acidente.
A concessão da BR-050 vai durar 30 anos. Nesse período, o grupo vencedor do leilão deve realizar investimentos de mais de 3 bilhões de reais em obras de infraestrutura, como recuperação de pavimento e ampliação da capacidade de tráfego na rodovia. 70% do investimento obrigatório poderá ser financiado junto ao BNDES, mas bancos privados também vão poder participar. De São Paulo, Leonardo Meira.
E a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, avaliou como positivo o resultado do leilão da BR-050.
Gleisi informou ainda que o governo vai recolocar em processo de licitação o trecho da BR-262 entre Viana, no Espírito Santo, e João Manlevade, em Minas Gerais, que tinha leilão previsto para hoje, mas não houve interessados.
Nós queremos recolocar a BR-262 em processo de licitação. Vamos ouvir todos os setores, ouvir o mercado. O ministro César Borges está coordenando esse processo. Já começou as conversas. Eu acredito que muitos daqueles que estavam interessados na 050, que participaram do leilão e não tiveram a sua proposta vencedora, podem ser potenciais interessados na 262.
E além de rodovias, o programa de investimentos em logística prevê concessões de ferrovias, aeroportos e hidrovias.
A previsão é de que os investimentos cheguem a 144 bilhões de reais nos próximos 30 anos.
O Aeroporto Internacional de Brasília está em obras. Vai ganhar nova sala de embarque, posto médico e mais 15 pontes de acesso para aviões. O secretário executivo da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho, explica por que os investimentos em aeroportos são necessários.
A aviação civil brasileira, até cerca de 10 anos, configurava-se como um transporte de elite. Hoje, a aviação passou a ser um transporte de massa. Passam pelos nossos aeroportos hoje 3 vezes mais pessoas do que passavam há 10 anos. E nós precisamos dar a resposta adequada para isso. Qual é a resposta adequada? A resposta é investir em infraestrutura e fazer esses investimentos de forma célere e com qualidade.
As obras no aeroporto de Brasília estão previstas no contrato que transfere a administração do aeroporto para uma empresa privada. As chamadas concessões, que são como o aluguel de um bem público. A empresa que vence o leilão tem o direito de cobrar tarifas, como pedágios em rodovias. Em contrapartida, deve realizar obras de melhoria. No final do contrato, que em geral dura de 20 a 30 anos, o bem concedido pode voltar a ser administrado pelo poder público. As concessões também garantem recursos para investimentos em serviços que continuam sob responsabilidade do governo, como explica o secretário executivo da Secretaria de Aviação Civil, Guilherme Ramalho.
Os concessionários terão que pagar ao Estado, durante toda a vigência da concessão, um valor anual, que a gente chama de outorga. Esse valor inclui uma parcela da arrecadação, do faturamento daquele aeroporto, ano a ano, e também uma outra parcela já definida na data do leilão. Por que que isso é relevante? Porque além de nós fazermos a expansão da infraestrutura dos grandes aeroportos, nós também geramos recursos que são destinados para o restante dos aeroportos da rede.
O programa de concessões estima que o investimento em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos deve ficar em torno de 144 bilhões de reais em 30 anos. Os recursos vão ser aplicados em 9 trechos de estradas com mais de 7 mil quilômetros, em portos e terminais, em 16 trechos de ferrovias com 11.500 quilômetros e em mais 5 aeroportos, além do Juscelino Kubitschek. De Brasília, Ricardo Carandina.
7:11.
Estudantes do ensino médio da rede pública contam agora com o programa Quero Ser Cientista, Quero Ser Professor.
Na primeira fase do programa vão ser distribuídas 40 mil bolsas de R$150 mensais para estimular o interesse e a vocação nas disciplinas de matemática, química, física e biologia, áreas que têm atraído apenas cerca de 3% das matrículas do ensino superior.
O programa vai oferecer bolsas de R$150 para alunos do ensino médio e dos últimos anos do ensino fundamental. A ideia é incentivar, na educação básica, o interesse dos alunos por matérias como matemática, física, biologia e química. Podem ser beneficiados estudantes como Márcio Nogueira, que tem 18 anos, está no terceiro ano do ensino médio. Ele participa da monitoria na Escola do Cruzeiro, no Distrito Federal, e oferece de maneira voluntária reforço escolar aos colegas que têm dificuldade em física e matemática.
Com a bolsa seria mais fácil você estar aqui à tarde, transporte, alimentação. Então ajuda mais de custo, né?
Atualmente, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, oferece 10 mil bolsas do Programa de Iniciação Científica Júnior. Com o lançamento do programa Quero Ser Professor, Quero Ser Cientista, vão ser oferecidas, já no ano que vem, outras 30 mil bolsas para estudantes. Com isso, o objetivo é incentivar também o aumento do número de estudantes que escolhem áreas de exatas para cursar na universidade, como explica o ministro da Educação, Aloysio Mercadante.
O espírito do programa é estimular a vocação para a ciência. Ele entrar no laboratório de física da universidade, entrar no laboratório de química, participar de seminários de matemática.
A ideia é que os alunos bolsistas desenvolvam as atividades, como monitoria e pesquisa, no contraturno das aulas. Por isso, o ministro da Educação explica que vão ter prioridade as escolas participantes do programa Ensino Médio Inovador, que contam com 3 horas a mais de atividades escolares.
Nós estamos com 5 mil escolas este ano do Ensino Médio Inovador. Então, é uma jornada de 7 horas. E essas atividades seriam orientadas, fortalecidas, consolidadas nas 3 horas do contraturno, que esses estudantes que se destacam nessas áreas receberiam a bolsa e teriam uma série de atividades e fariam também a monitoria dos outros estudantes da sua sala.
As bolsas começam a ser ofertadas a partir de fevereiro do ano que vem. De Brasília, Priscila Machado.
1 emissora de rádio onde a população pode se manifestar, divulgar ideias e interagir com a comunidade do local onde mora. Essa é a proposta das rádios comunitárias.
E o Plano Nacional de Outorgas do Ministério das Comunicações quer garantir que todos os municípios brasileiros tenham uma rádio comunitária.
Em todo o país já são mais de 4.500 emissoras desse tipo. E a repórter Isabela Azevedo foi conhecer uma delas, na cidade de Planaltina, aqui no Distrito Federal.
A estação é 98,1. No microfone está o comunicador comunitário Leônio Matos.
O Tupi FM 98.1, a rádio comunitária de Planaltina. Você está ouvindo o programa Raízes Sonoras. O tema de hoje é a ditadura militar.
Leônio é coordenador pedagógico da rádio Utopia FM, que desde 2006 tem autorização para funcionar em Planaltina, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Lá, os estudantes da rede pública de ensino se transformam em radialistas para combinar informação e música.
A música É Proibido Proibir era uma manifestação das grandes mudanças culturais que estavam ocorrendo no mundo na década de 60.
Na apresentação realizada no Teatro da Universidade Católica de São Paulo, a música de Caetano foi recebida com furiosa vaia pelo público que lotava o auditório.
A estudante Tainara Batista, de 17 anos, já atua na rádio há 1 ano e meio. Ela conta como a emissora promove a união da comunidade.
Eu acho que a rádio ela ajuda e, além de tudo, dá chance da comunidade vir aqui. Porque, como é aberta, a comunidade toda pode vir, dar opinião, conversar, debater. E, por ser público, é nosso, não tem dono. É da gente, a rádio comunitária.
Como a Utopia FM, existem outras 4.500 rádios comunitárias espalhadas pelo país. 68% dos municípios brasileiros contam com pelo menos uma autorização para a radiodifusão comunitária. É a comunicação feita pelos moradores e para os moradores. Uma das ouvintes da Rádio Utopia FM é a empresária Maria de Fátima, de 62 anos, dona de uma loja de roupas em Planaltina. Há 2 anos, ela acompanha a programação da rádio comunitária.
Eu comecei assistindo um programa ao sábado, que era um programa cultural, onde tinha poesias, histórias do Nordeste, que tinha como objetivo resgatar, assim, a cultura, manter viva essa coisa do Nordeste aqui no Centro-Oeste. E eu ficava assim maravilhada.
As rádios comunitárias não têm fins lucrativos e não podem ter vínculos partidários ou religiosos. A participação da comunidade é fundamental. O funcionamento desse tipo de emissora é autorizado por meio de outorga. O processo começa com a publicação do Ministério das Comunicações de avisos de habilitação para cidades específicas. O diretor do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério, Otávio Pierante, explica os próximos passos.
O Ministério das Comunicações conclui o processo de outorga. Digamos que esse processo tem resultado em outorga. Esse processo é encaminhado para a Casa Civil. A Casa Civil encaminha para o Congresso Nacional. Por lei, a partir do momento em que o processo chega ao Congresso Nacional, se essa outorga não é deliberada no prazo de 90 dias, o Ministério das Comunicações emite uma licença de funcionamento em caráter provisório para a rádio comunitária. Aí, depois que o Congresso Nacional delibera e aprova aquela outorga, publica um decreto legislativo, informa o Ministério, e o Ministério emite uma licença em caráter definitivo. A outorga vale por 10 anos. Depois disso, a outorga tem que ser renovada a pedido da associação, caso a associação deseje.
Para mais informações sobre outorgas de rádios comunitárias, acesse o site do Ministério das Comunicações no endereço www.mc.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.
Todo artista tem de ir aonde o povo está.
Voz do Brasil!
Roberto, no mês passado informamos aqui na Voz do Brasil que 14 hospitais universitários federais receberam mais de 44 milhões de reais para obras, reformas e ampliações.
E agora, Kátia, foram liberados mais de 28 milhões de reais para outros 15 hospitais universitários.
Os hospitais beneficiados são do estado de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo.
Os recursos fazem parte do programa de reestruturação dos hospitais universitários federais, coordenado pela empresa brasileira de serviços hospitalares e executada em parceria pelos Ministérios da Educação e Saúde.
E falando ainda em hospitais, os serviços de saúde públicos e privados, como hospitais e clínicas, vão ter de estruturar até dezembro o núcleo de segurança do paciente.
A determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e tem o objetivo de melhorar processos e garantir boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde, como cuidados com os pacientes e o uso correto de medicamentos.
Os serviços de saúde vão ter prazo até o fim do ano para se adequar às novas regras. São ações para estabelecer estratégias que evitem incidentes, como queda dos pacientes e erros em cirurgias. Além disso, também estão previstos nas normas cuidados com a higienização para diminuir ao máximo o risco de infecções hospitalares, cuidados com a prescrição médica e medidas para evitar a troca dos medicamentos que são administrados nos pacientes. O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dirceu Barbano, explica que essas medidas podem salvar a vida de uma pessoa.
O que mais frequentemente acontece em serviços de saúde são quedas de pacientes, ou queda da maca, da cama, ou queda no deslocamento, ocorre troca na administração de medicamentos quando o paciente não está bem identificado, ocorrem cirurgias que deveriam ser realizadas em uma parte ou um membro do corpo, são realizadas em outras. Ao longo do final do ano passado e o começo desse ano, nós verificamos a ocorrência de um conjunto de acidentes envolvendo pessoas pessoas, inclusive levou pessoas à morte, dentro de serviços de saúde que são absolutamente evitáveis. Então, o que nós temos são situações onde se verifica que com pequenas atitudes, muitas vezes esses acidentes seriam evitados.
O Hospital de Base de Brasília se adiantou e já divulga em suas instalações cartazes com informações importantes sobre a segurança dos pacientes, medida que faz parte da resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As informações estão espalhadas pelo hospital ao alcance de todos os profissionais. Além disso, desde o começo do ano, já vem montando uma equipe para atuar na prevenção de incidentes. A coordenadora do Escritório de Qualidade e Segurança do Hospital, Paloma Carvalho, informa que a iniciativa é um projeto piloto do que será o futuro núcleo de segurança do paciente.
Estamos com o escritório desde fevereiro, então como ele já é uma estrutura consolidada dentro do hospital, a gente acredita que futuramente ele vai acabar sendo o núcleo que precisa ser formado, com essa equipe multidisciplinar atuando em todas as esferas de qualidade e segurança. Médicos, enfermeiros, administradores são essenciais para esse processo, a parte complementar, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeutas, nós temos praticamente todo o nosso corpo profissional envolvido no processo de qualidade e segurança.
O diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Dirceu Barbano, alerta que os serviços de saúde que não se adequarem às novas regras não terão a licença sanitária anual renovada. Sem ela, não é permitido continuar funcionando.
Todos os serviços de saúde são obrigados a contar com o núcleo de segurança do paciente, exceto a clínica individual de atendimento médico. Então, esse núcleo deve existir em ambulatórios médicos, em hospitais, em unidades de saúde do próprio município ou do próprio estado. Todos os serviços de saúde que têm mais de um profissional atendendo devem ter o seu núcleo de segurança do paciente para pensar o dia todo como é que aquele serviço tem de agir para evitar que esses acidentes ocorram.
Mais informações sobre os núcleos de segurança do paciente na página eletrônica da Anvisa. O endereço é www.anvisa.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
7h22.
Até amanhã estão abertas as inscrições para o curso virtual Controle Social e Cidadania.
São 750 vagas para servidores municipais, lideranças comunitárias e cidadãos em geral, como explica Sérgio Seabra, secretário de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União, CGU.
O objetivo do curso é fomentar o controle social, ou seja, engajar, motivar e, melhor, instrumentalizar o cidadão para que ele exerça seu controle social, o controle dos gastos públicos, monitoramento e exerça a sua cidadania.
As inscrições para o curso são realizadas na página da Controladoria Geral da União na internet, em www.cgu.gov.br.
672 profissionais formados no exterior concluíram a inscrição na segunda rodada de seleção do programa Mais Médicos.
Eles foram indicados para trabalhar em 237 municípios e 8 áreas indígenas. Mais da metade dessas cidades está em regiões de extrema pobreza e alta vulnerabilidade social.
Os médicos inscritos têm até às 10 horas da manhã de sexta-feira, dia 20, para confirmar o interesse em atuar nesses locais.
O grupo é de 40 nacionalidades, 163 são brasileiros e tem registro profissional em 28 países.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Até 2015, vacina vai proteger meninas de 9 a 13 anos contra o vírus HPV, que pode causar câncer de colo do útero.
Primeira concessão do programa de logística na BR-050 vai gerar R$3 bilhões em investimentos.
O programa vai incentivar a formação de cientistas e professores.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.